Abra sua Bíblia, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Nós estamos nessa série de mensagens, começando na terça-feira, com a nossa irmã Aparecida. E nós, como fundamentos, vamos usar o mesmo personagem que a nossa irmã fez menção na terça-feira, que foi a figura de Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7, que diz assim: pela fé, Noé, avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, segundo a fé. Podeis tomar assento, por favor. Tema dessa mensagem: a embarcação espiritual da família cristã. Os irmãos, observem bem o texto. Quando o escritor sagrado, ele diz que Noé, divinamente avisado. Nós sabemos que Deus chama Noé e fala: Noé, eu vou enviar o dilúvio para você salvar a sua família. Você vai ter que preparar a arca. E algumas versões falam embarcação. E diz o texto que Noé, ele foi, de fato, divinamente avisado. E ele temeu. Ele temeu a Deus. Veio temor no seu coração. Porque Noé era justo. Era um homem temente a Deus. E diz o texto que para a salvação da sua família, ele preparou a arca, ou a embarcação, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, segundo a fé. Então, meus irmãos, nós sabemos que Noé, ele viveu aproximadamente 2.348 anos antes de Cristo. Ou seja, mais de 4 mil anos atrás. Interessante que os irmãos aí que trabalham, nosso irmão presbítero João, trabalha na área de marcenaria, né? É marcenaria, não é isso? Carpintaria, marcenaria. Tudo. Na época ele não tinha serrote, certamente não tinha serrote. Será que tinha? Fica dentro da conjectura, né? Como é que ele serrou a madeira, né? De alguma madeira foi. Mas serra elétrica ele não tinha. Aí não. Eu fico imaginando por quê, irmãos, conforme o relato bíblico, naquela época os homens viviam muito tempo. E desde quando Deus anunciou que ia destruir aquela geração perversa, aquela geração ímpia, através do dilúvio, foram aproximadamente 120 anos construindo a arca. Olha, trabalho. 120 anos preparando para salvar sua família. Então, meus irmãos, eu fico imaginando que ele usou ali as bases, né? Pelo menos ele usou bases ali, para poder aquela embarcação, aquela arca ficar firme. Certamente ali tinha as bases centrais daquela arca, onde toda, né, o nosso irmão que trabalha nessa, sempre tem que ter a base de sustentação. Então ele foi construindo, porque ele temeu a Deus, porque Deus anunciou que ia enviar o dilúvio. E nós sabemos que só a família de Noé foi salva, porque ele temeu a Deus. E pensando nisso, irmãos, assim como Noé, em obediência ao Senhor, construiu essa embarcação ou essa arca para a salvação da sua família, nós também, nos nossos dias, precisamos conduzir as nossas famílias conforme a orientação da palavra de Deus. Ali o texto diz que Noé, divinamente avisado, ele construiu segundo a orientação de Deus. E ele fez assim e ele salvou a sua família. E hoje, nos nossos dias, irmãos, os dilúvios da maldade, da perversidade, os ataques de Satanás são terríveis contra a família. E nós também precisamos de uma embarcação espiritual pelos quais a nossa família fique bem protegida, bem conduzida. E pensando nisso, nós entendemos que pela fé nós devemos conduzir as nossas famílias, não com madeiras, é claro que, né, que no sentido material, quem vai construir uma casa precisa da fundação, das bases, né? Da estrutura material. Mas no tocante à vida espiritual, irmãos, nós devemos conduzir as nossas famílias com valores da palavra de Deus. Valores espirituais. Valores e princípios que norteiam as famílias cristãs. E aí alguém pode perguntar assim: quais são esses valores pelos quais nós devemos conduzir as nossas famílias? É claro, irmão, que no decorrer desse mês, muitos pregadores, nós estamos com a intenção de trazer pregadores, né, de fora para trazer a palavra no tocante à família, mas, basicamente, inicialmente, nós vamos ver três valores que são fundamentais para conduzir as nossas famílias, que serão uma espécie de baluartes ou elementos fundamentais que vão ajudar a proteger, a conduzir as nossas famílias de forma sábia e adequada. Então, o primeiro valor que a palavra de Deus nos ensina é o estudo contínuo da palavra de Deus. O estudo contínuo da palavra de Deus. Lá no livro de Êxodo, ou melhor, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, o Senhor nosso Deus, ele orienta ao seu povo, ele orienta aos seus servos, aos pais, a ensinar, a conduzir os seus filhos com os ensinamentos constantes da palavra de Deus. No capítulo 6, versículos 7 a 9, diz assim, está com a versão, né? Pode jogar aí a versão NVT? Eu estou aqui com a... Mas vamos ler aqui na NVT. Versículo 7 a 9, diz assim. Olha só a expressão bíblica nessa tradução. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas. Quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando estiver em casa, ou quando estiver caminhando, ou quando se deitar, quando se levantar, arremesse as mãos e prendas a tua testa como lembrança. Escreve-as nos batentes da porta da tua casa, em teus portões. Então, os irmãos, percebam que o Senhor Deus está enfatizando o ensino constante da palavra de Deus. Ele está dizendo que o pai, a mãe, precisa focar, precisa incentivar, precisa orientar. Porque, irmãos, inclusive hoje pela manhã nós estivemos aqui na escola dominical, e de uma coisa nós estamos convictos, que o Estado, ele está mais pervertendo as nossas crianças do que educando. Até mesmo porque nós sabemos que quantas coisas que vão contra os valores e princípios da palavra de Deus, muitos professores estão ensinando. E nós até chegamos à conclusão pela manhã que, na verdade, isso vai de mal a pior. Agora, a responsabilidade primária é dos pais, de orientar, de conduzir, de fazer o chamado culto doméstico, de incentivar, orientar no sentido de persuadir os seus filhos a virem para a escola bíblica dominical. Isso é responsabilidade dos pais, porque Deus está dizendo aqui claramente, volta aí o versículo 7, olha aqui o que o Senhor Deus está dizendo. Olha, essas palavras que te ordeno, que estarão no teu coração, repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas. Quando estiver em casa, quando estiver caminhando, olha a constância. Quando se deitar, quando se levantar. Irmão, nós precisamos usar todas as ferramentas, os elementos que nós temos para ensinar a palavra de Deus. Porque, irmãos, se os nossos filhos, se a nossa família estiver alimentada, até mesmo porque Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, quando Satanás, ele disse assim, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E o que foi que o Senhor disse? Vamos lá? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, eu tenho acompanhado nesses anos de caminhada momentos de crises profundas no seio da família. Mas quando a gente trouxe as verdades da palavra de Deus, os ensinamentos de graça, de favor, de misericórdia, de salvação, de restauração, de perdão da palavra de Deus, é a palavra que alimenta, é a palavra que sustenta, é a palavra que renova. Então nós precisamos entender, irmãos, que esse valor é muito importante para a construção de uma família blindada. Se os nossos filhos tiverem maturidade espiritual na palavra, porque tem muitas pessoas que até têm uma idade
até de tempo de igreja, e até a idade biológica, mas não tem maturidade na palavra de Deus. Qualquer vento de doutrina pode tirar a pessoa do bom caminho. Mas se nós estivermos alimentados, fortalecidos, porque, olha o que diz essa versão, intimarás a palavra. E aí, irmãos, esse valor nos dará sustentação para que os dilúvios, as águas poluídas de uma sociedade perversa e promíscua não venham arrebatar os nossos filhos, não venham arrebatar nossas vidas, porque alguém já diz aí que existem, né, usa até essa expressão, né? Rede. Aí, ó, rapidinho acha. Está cheio de rede de esgoto nas redes sociais, nas mídias convencionais, que só ensinam porcarias. E a gente vê tanta coisa, porque se a gente for falar de situações das mais bizarras, todos os dias, a gente vai ver. Tanto é que eu fiquei abismado quando eu fiquei sabendo, na aula de direito, numa palestra, que o município de Duque de Caxias é um dos campeões de crime de feminicídio. Ou seja, de pais que assassinam as suas esposas, maridos que matam, tiram a vida. Então, se nós queremos blindar, se nós queremos proteger, conduzir as nossas famílias, nós precisamos, irmãos, como metodista, como servo de Deus, seguir, colocar em prática esse valor que a palavra de Deus está nos orientando. Quantos querem ter sucesso espiritual e sucesso material? Levante a mão para o céu. Então vamos seguir, porque o próprio Deus dizendo para Josué, ele disse para Josué, Josué. Não foi o que ele disse para Josué? Abra aí no livro de Josué, capítulo 1. Você vê a importância de meditar, de refletir, de estudar, de examinar as Escrituras. Jesus disse que não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Capítulo 1, verso 8. Olha o que o Senhor Deus está dizendo para Moisés, ou melhor, para Josué. Ele diz: não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto está escrito, porque então, preste atenção, farás prosperar o teu caminho. E então, prudentemente te conduzirás. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, a palavra, as Escrituras, ela pode te fazer sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Até mesmo porque, irmãos, a palavra de Deus, ela verdadeiramente é alimento para a nossa alma. Então, irmãos, as nossas famílias precisam ter esse fundamento, esse valor. Tem mente, não, peraí, eu preciso priorizar a palavra. Então, faça investimento no seu filho, na sua filha. Às vezes tem gente, irmãos, será que tem gente que tem pena de dar um dinheiro, um investimento, uma revista de escola dominical? Comprar uma Bíblia melhor para o seu filho? E aí, irmãos, a gente fazendo assim, não teremos medo de enviar os nossos filhos para a faculdade. Porque, às vezes, eu fico observando, mas vai na faculdade, vai se perder sim. Se ele estiver, se não tiver sustento, fundamento, profundidade na palavra de Deus. Porque se o professor lá ensinar que a tal da evolução lá da teoria do macaco, ele vai dizer, opa, peraí, não aprendi isso na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que toda a humanidade veio de um homem. Ainda que ele ensine heresia para lá, mas os nossos filhos estarão firmes, enraizados, porque ele foi intimado, ele foi conduzido. Inclusive, eu me lembro que, certa feita, eu vi um debate aí desse pessoal, esse chamado os esquerdopatas, né? Os esquerdopatas, e tinha lá um grupo, né? Que eu não vou falar porque de repente posso estar sendo filmado, né? E isso não pode ir para a mídia, né? Que de repente chega a processo para o pastor, né? Mas tinha um grupo lá que eu não vou falar, que estava dizendo o seguinte: não, a gente tem que, para acabar com essas questões aí de perseguições e tal, você tem que tirar a Bíblia da cabeceira deles. Então vai chegar um tempo, irmãos, que vão tentar tirar a Bíblia de circulação. Porque eles chegaram à conclusão, não, é a tiazinha lá da escola dominical, é a vovó que ensina. Isso me faz lembrar aquela avó, que quando o filho chegou, o neto falou, vó, fala, meu filho, meu neto, eu agora não acredito mais nesse negócio de criação, de Adão e Eva. Eu falei, por quê? Porque esse negócio aí está tudo, isso aí é tudo, tudo besteira. Ela falou, é. Aí ela falou, então você sabe dizer quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Me pergunta, perguntou para ele, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Me explica, meu filho, meu neto. Aí ele coçou a cabeça, eu acho que foi o ovo. Aí se foi o ovo, né, como é que nasceu a primeira galinha? Aí ele, não, eu acho que foi a galinha, tá, então como é que apareceu o primeiro ovo? Aí ele ficou todo... Aí a avó falou assim, meu filho, você não sabe explicar sem Deus nem o ovo ou a galinha? E aí o garoto saiu, né, irmãos? Então, presta atenção, é claro, irmãos, que nasceu primeiro foi a galinha, porque Deus criou primeiro os animais, não tem como correr disso. Então, meus irmãos, vamos valorizar a palavra de Deus. Você pode glorificar a Deus, porque hoje você está aqui aprendendo a palavra de Deus. Mas o segundo valor importante, irmão, na construção dessa embarcação espiritual, para protegermos a nossa família, é um valor fundamental que muitas das vezes nós deixamos de colocar em prática. É um valor que é uma grande coluna, é um verdadeiro baluarte. É o valor da oração. A oração no seio da família. Foi lido no Salmo 128, que diz que a roda com os filhos, a roda da sua, da mesa. É muito importante não orar somente na hora do papá, mas como diz lá em Colossenses capítulo 4, versículo 2, joga aí, por favor. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Diz o que lá? Capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ações de... Irmão, nós precisamos perseverar em oração, não só aqui no templo, mas em casa. Não só na hora do alimento, na hora que nós estamos ali reunidos, apesar que hoje, infelizmente, tem muitas famílias que, por causa da chamada babá eletrônica, e detalhe, hein? Tem babá de 55, tem babá de 14, não é isso? E tem até babá de 70 agora, 70 polegadas. Às vezes, irmãos, a babá eletrônica ela pode ser até o tamanho de uma parede. E isso é complicado. E como é que fica a palavra de Deus, irmãos? Nós precisamos voltar a priorizar as coisas espirituais, porque Aí entra a questão do emprego do tempo. Será que nós temos separado o tempo para verdadeiramente porque os elementos da nova, da pós-modernidade ou dessa geração, elas vêm sobretudo para tirar o nosso tempo? E aí fica uma pergunta para mim e para todos nós. Não só para a minha família, para a família de todos nós que estamos aqui. Quanto tempo? Porque diz o texto que nós devemos perseverar em oração. Quanto tempo nós estamos separando para orar com a nossa família em nossos lares? Quanto tempo? Porque, irmãos, quando vem o momento da tempestade, da luta, se nós estivermos fortalecidos em oração, o Senhor nosso Deus é aquele que vai nos guardar, nos proteger e nos orientar. Foi por isso que Paulo, escrevendo ainda lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, joga aí, por favor. Olha como a palavra de Deus nos orienta, né? Diz lá, orai sem... orai sem cessar. Então nós precisamos, irmão, separar tempo para orar, para buscar Deus em oração. E isso é um valor, irmãos, inestimável. Inestimável, nós precisamos voltar, priorizar esse valor tão importante, que é um fator de fortalecimento espiritual, de fortaleza espiritual, a vida de oração no seio da família. Porque hoje em dia, irmãos, hoje em dia, nós precisamos lutar contra essa maré, desse dilúvio. Não é mais um dilúvio como na época de Noé, mas um dilúvio de desinformação, dilúvio de mentiras que as redes sociais trazem. É um dilúvio de situação das mais complicadas. E nós precisamos resguardar, proteger, fazer como Neemias. Na época de Neemias, o que, que acontecia? Neemias estava naquele processo de reconstrução dos muros de Jerusalém, enquanto tinha uns trabalhando, outros estavam com a espada na mão. E a palavra de Deus, irmãos, e a oração, tanto é que Paulo faz menção tanto da palavra de Deus quanto da oração quando ele fala da armadura do crente. Não é isso que ele diz lá em Efésios capítulo 6? Vamos voltar lá em Efésios capítulo 6. Quando ele diz, versículo 10, o demais, irmão meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Quantos querem se fortalecer no Senhor? Dá uma glória a Deus aí, irmão. E na força do seu poder. Aí ele diz, verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele arma ciladas terríveis, irmãos. E quantas tragédias nós temos visto. Se você ligar no Cidade Alerta, na parte da tarde, nesses jornais, meus irmãos, só Jesus. Então, são armadilhas, são ciladas. E aí Paulo diz, olha, portanto, tomai a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Foi falado essa manhã aqui, parece que tem dia, irmãos, que o diabo diz assim, é hoje. Inclusive, tem um testemunho antigo do irmão Adão. Quem lembra do testemunho do irmão Adão? Os irmãos da antiga, lembra? Esse irmão, ele teve a experiência do arrebatamento, ou seja, ele morreu, e Jesus ressuscitou ele. E ele foi lá na chamada mansão intermediária, que no grego se chama o Hades, né? Em hebraico, Sheol, que é o mundo intermediário entre o inferno final e a morte biológica. E ele viu lá Satanás com seus demônios, fazendo uma reunião e dizendo, lá tem nomeação. O diabo nomeia, hoje que você vai destruir aquela família lá, de crente. É hoje que tu vai lá, hoje é teu dia. É o que Paulo diz aqui, o dia mau. E se nós não tivermos fortalecidos com a armadura de Deus, porque Paulo fala da armadura, ele fala da palavra, ele fala da fé, mas olha o que ele diz no versículo 18, orando em todo tempo, e súplica no Espírito. Nós precisamos orar, irmãos. Orar, porque Jesus venceu em oração. Então nós precisamos, irmãos, usar desse fundamento, desse valor tão poderoso. Porque muitas das vezes o diabo ele arma, mas se ele vê o crente em oração, ele bate em retirada. Porque diz a palavra, sujeitai-vos, pois, a Deus, Tiago dizendo, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E aí, o Espírito Santo está dando alguma coisa para falar com a irmã Sandra. Vem cá. Depois o monge vai entender esse mistério aí. Aleluia. Desceu aqui fresquinho do céu aqui. Eu tenho que entregar no sapatinho para ela, para depois passar o mistério. Está revelado o mistério, mas vai ser revelado daqui a pouco. Então, repita comigo. Primeiro valor, o estudo contínuo da palavra de Deus. Diz aí, estudo contínuo. Tem que ser perseverante, tem que ser contínuo. O estudo de semana retrasada não serve para hoje, nem para amanhã. Então, hoje é hoje, o alimento de hoje é hoje, e amanhã é amanhã. Segundo valor, o segundo valor, a oração no seio da família. Tem que ter, irmãos. E por último, nós só vamos falar de três valores importantes, porque senão, o valor de se colocar em prática o verdadeiro amor cristão. Irmãos, assim como a arca que Noé construiu, ela tinha que ser, e tinha que passar uma espécie de um pinche, um tal de betume, para que servia aquilo? Impermeabilizar, né, irmãos? Ele foi botando as madeiras, foi colocando tudo bonitinho, foi pregando. Será que ele usou o martelo? Deve ter usado, né? O martelo dele, né? Mas ele viu que se não betumasse, se não impermeabilizasse com betume, que era uma espécie de um pinche, será que era mais ou menos isso? E ele foi betumando, para que não tivesse o quê? Infiltração, para que a água não entrasse. E nós precisamos betumar, nós precisamos, irmãos, tapar as brechas da embarcação da nossa família com verdadeiro amor cristão. Porque, joga lá, em 1 Coríntios, capítulo 13, irmãos, quando falo amor, é o amor de acordo com a essência da palavra de Deus. Não esse amor barato que existe aí pelas redes sociais, não. Porque o que a gente vê de gente dizendo que ama na rede social, né, irmão, daqui a pouco está brigando. É uma fofocada, uma brigalhada, que só misericórdia. Hoje, meu amor, daqui a pouco está brigando, está se entendendo. Não é nada desse amor aí, não, irmãos. É o amor ensinado pela palavra de Deus. Diz lá no versículo 4, joga aí. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Aleluia. Essa é a essência do verdadeiro amor cristão. Porque, irmão, se a família estiver, se a embarcação, ou se a arca da família estiver betumada, se tiver, irmãos, é fechada, se as brechas, se tiver verdadeiramente tudo lacradinho, bonitinho, irmãos, através dessa argamassa do amor, o diabo não vai entrar. O diabo não vai fazer arruaça. Porque onde há amor, irmão, há restauração. Onde há amor, há perdão. Onde há amor, há misericórdia. Onde há amor, há tolerância. Onde há amor, há domínio próprio. E aí nós vamos entender, e vamos entender que se agindo assim, irmãos, haverá respeito. Porque a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 5, Paulo falando dos deveres domésticos, diz lá no versículo 22 do capítulo 5 que as mulheres, elas devem honrar, elas devem respeitar o seu marido e vice-versa. Porque o de amor respeito, o esposo respeita a esposa respeita o esposo, os filhos respeitam o pai e a mãe. Nosso irmão acabou de falar agora aqui, né? Que uma criança foi aonde? Lá no... Já tem meu direito, irmãos, as crianças estão perdendo respeito pelos pais. Porque falta o betume da palavra de Deus. Falta o amor cristão. Antigamente, as crianças pediam até bênção pelas pessoas, né? Bênção, tio, bênção. Nem conhecia, pedia bênção, né? No respeito, né? Mas quando há o amor, quando há ensino da palavra de Deus, quando tem oração, aí tem respeito no seio da família. E quando há amor, irmão, há verdadeiramente aquele afeto sacrificial. Porque Paulo diz que o marido, ele prova o seu amor se sacrificando pela sua esposa e pelos seus filhos. No versículo 25, Paulo fala sobre isso. Ele diz, vós, marido, amai a vossa mulher, também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse afeto, ele é sacrificial, não é só através de palavras, mas através de atitudes, é através de atos, é através do sacrifício, porque, esse valor importantíssimo que é o amor, quantos estão entendendo, diga amém, irmãos? Irmão, precisa ter amor! Irmãos, onde há esse betume, onde há essa argamassa chamado amor, irmãos? Os filhos, eles passam a honrar os pais. Porque diz o verso de número 1 do capítulo 6 de Efésios, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai, verso 2, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. É o quinto mandamento, né, do decálogo. Porque quando os filhos amam os pais, ele vai respeitar e vai honrar os seus pais. Mas quando o amor no seio da família, os pais também não vão provocar a ira dos seus filhos. Não vão provocar, porque haverá um tratamento amoroso dos pais para com os filhos. Porque diz o verso 4, do mesmo capítulo 6, diz assim, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então nós precisamos, irmãos, desse amor bíblico, cristocêntrico, dos seios da família. Quantos precisam desse amor? Eu preciso, irmãos. Oh, aleluia. E fazendo assim, irmãos, nós vamos nos reportar para concluir essa mensagem. O que o salmista diz no Salmo 128, que foi lido na introdução desse culto. No Salmo 128, olha o que, que diz, foi até postado no grupo da igreja, olha o que o salmista diz, que é uma grande realidade e é uma consequência naquele que realmente teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos. Olha o que, que diz lá, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, que coloca em prática os valores e princípios ensinados pela palavra de Deus. Pois comerá do fruto do seu trabalho. Nosso irmão acabou de testemunhar, criou 8 filhos. Nosso irmão Adriano, quantos? 5 filhos. Do seu trabalho, do seu suor, irmãos. Oh, aleluia! Para a glória de Deus. Porque diz o texto, olha, viverá do suor do seu trabalho, feliz serás, tira bem. A sua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa e os filhos dos teus filhos como a planta da oliveira à roda da tua mesa. Oh, aleluia. A mãezinha dele serve a Jesus, né, irmão? Você é crente. 100 anos. Olha só, irmã, que benção. Mas porque coloca em prática os valores ensinados pela palavra de Deus. Porque, irmão, se nós verdadeiramente construirmos a nossa embarcação espiritual, se nós colocarmos em prática o valor do ensino contínuo da palavra, se nós verdadeiramente fizermos do nosso lar um pedacinho do céu, através dos louvores, através da oração, e se nós pedimos ao Espírito Santo para que no seio da nossa família vivamos o verdadeiro amor cristão, irmãos, aí, irmãos, com toda certeza, virão os dilúvios podres dessa sociedade promíscua e perversa, e nós permaneceremos firmes na presença do Senhor.